Salve, salve, amantes do automobilismo. Está começando a 14ª edição do programa Speed Rock, aqui no estúdio Noise Factory. Vitor Garcia, tudo bem com o senhor?
É isso aí, seu Carlos. Tudo bem?
Tudo na boa, como sempre. Bom, hoje nós vamos falar de Fórmula 1, IRL, Stock Car, Copa Clio e teríamos convidados, né? Renan Gama, que estará aqui só na semana que vem devido a problemas pessoais, e Leandro Romero, que também ainda não deu o ar da graça, mas esperamos que venha, né, Sr. Vitor?
Isso aí, estamos ansiosos com a chegada do Leandro, que tem algumas novidades para contar pra gente.
Sem dúvida nenhuma. Bom, para você participar é fácil, mande aí o seu e-mail speedrock@speedracing.com.br. Você pode, além de dar o seu pitaco aqui no assunto, tá? Você pode participar também de uma corrida de kart conosco, né, Vitor?
Exatamente. Hoje com convidados que mandaram seu e-mail para o speedrock@speedracing.com.br, além de o convidado da semana passada, que teve um probleminha na família, teve um membro no hospital, graças a Deus está tudo solucionado.
Teve um membro no hospital, né? Foi uma perna que foi sozinha
para
o hospital.
Foi um irmão, vamos falar assim. Mas essa semana a gente convidou ele novamente e hoje ele falou que vai correr e falou que vai dar show, hein?
Eu duvido. Bom, vamos lá. Bom, falando do patrocínio, né? Kart Motors Outdoor KM1520, telefone 11-6832-0414. Já estão abertas as inscrições para os campeonatos de dois tempos, motores V4, V12, Parilla, RD e também com kart quatro tempos, os karts da casa. Para você se inscrever, é só você ligar. Eu repito o telefone, 11-6832-0414. O campeonato começa no dia 23 de setembro, direto lá no kartódromo. Para você conhecer um pouco mais sobre o kartódromo, www.kartmotors.com.br. E onde que a gente grava mesmo, Vitor, o programa?
No Noise Factor, que é
o estúdio do Jacó. Telefone 11-4362-1896 ou site www.noisefactory.com.br. E hoje, como eu já falei, nós falamos de Fórmula 1, IRL, Stock Car, Copa Clio, mas antes a gente começa de música. Temos aqui o pedido do nosso ouvinte Vitor Vicente, ele que pediu Aerosmith. Certo, senhor Vitor? É isso aí. Agora tem dois Vitors aqui, né? Fica complicado.
Tem muito Vitor por metro quadrado, né?
É, bom, você ocupa metade de um metro quadrado,
é bom,
né?
É compacto
devido
o negócio.
Devido ao seu tamanho, pois é. Mas vamos lá, a gente começa com Aerosmith e logo depois Iron Maiden. Segura aí.
Wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. One calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen.
Yeah! radiomundorock.com.br.
Thank you. dark road, I am a man who walks alone.
Tá aí, você acabou de ouvir Iron Maiden, Fear of the Dark, e teve também Aerosmith, Cry, com um pedido aqui do Vitor Vicente, nosso ouvinte. Sorteado de hoje, né, Vitor Garcia?
Exatamente, um remake, né?
É um remake, um remake.
Semana passada.
Exatamente. Bom, a gente começa falando de Fórmula 1, onde o espanhol Fernando Alonso venceu em Monza, mas quem deu o show foi ele, Lewis Hamilton.
Né? Novamente,
ele sempre, né? Sempre dando o show, né? Felipe Massa, com problemas na parte traseira de sua Ferrari, abandonou na oitava volta e está cada vez mais longe do título de 2007. Vitor Garcia, é com você.
É, exatamente. Bom, o Lewis está fazendo uma temporada fantástica, mas realmente eu particularmente achei que a corrida de Monza foi muito boa, ele realmente deu show. Os pilotos da McLaren realmente estão meio mordidos com essa história de poder ser desclassificados, ninguém sabe o que vai acontecer ainda, vai ser julgado.
Sim.
Na verdade, como o programa vai ao ar na sexta-feira, né, o julgamento...
E é gravado na quarta.
Hoje é quarta-feira, nós estamos gravando aqui no Noise Factor, né? É, então quando vocês estiverem ouvindo o programa, com certeza já
haverá... Já terá uma posição aí sobre o que aconteceu.
Sobre o julgamento, correto.
Sobre o caso de espionagem.
Mas eles já entraram mordidos. Fernando Alonso marcou a pole position seguido do Lewis Hamilton, que para quem assistiu a corrida já viu que ele saiu da volta de apresentação e alinhou quase que a 45 graus, né?
É,
ele não alinhou, ele mirou no Fernando,
no Felipe Massa,
que largou na terceira posição. É, uma, bom, não é muito surpresa, mas ótima posição dos carros da BMW, com o Nick Heidfeld largando na quarta posição e o Robert Kubica na sexta, em quinto lugar, largou o Kimi Raikkonen. Realmente a BMW é a terceira força, tirando Ferrari e McLaren, é ela que está andando muito bem.
É o time C.
Exatamente, é a segunda divisão, né?
É,
da
Fórmula
1, vamos chamar assim.
Primeira equipe da segunda divisão.
Exatamente, ela tá liderando ainda o campeonato.
Exato.
Da segunda divisão. A corrida foi muito legal, foi muito fantástica. O Felipe Massa lutou até quando pôde, mas realmente ele não tinha carro para vencer. Ainda tirou um pouco de tinta com o Lewis Hamilton lá, tentou ultrapassar, mas realmente ele não tinha carro. A prova era da McLaren. É, na oitava volta, um problema que ainda não foi divulgado qual seria. Falam-se suspensão ou alguma coisa. Alguma coisa na parte traseira, isso ficou claro, é o que foi divulgado.
O que ficou mais provável ali foi suspensão, realmente, né?
Realmente, eu acho que foi. Talvez eles forçaram um pouco demais. E sabe que quando você toca na zebra, a suspensão é a primeira que sofre com tudo isso daí.
Ainda mais em Monza, que os carros na zebra.
Eles não tocam,
voavam, né?
Exatamente, eles passam por cima.
É, eles batiam na zebra,
exatamente.
Né? Porque...
Bom, a corrida já começou, já na largada, o Lewis realmente foi o escudeiro do Fernando Alonso, mas o grande fato que um amigo narrador da rede que cobre a Fórmula 1, que começou a querer julgar, foi que já na primeira volta o Lewis Hamilton já teria passado pela chicane. Não contornou ela, teria cruzado ela pela grama, pelo cimento, né? Que lá,
sim,
em Monza não
verde,
tem mais grama. Mas aí já ficou bem claro que era a única opção dele, o Massa fechou, não chegou a fechar obrigatoriamente ele, mas não deu passagem para ele. Se ele não passasse por lá, ele sairia da prova e provavelmente tocaria no Massa, então foi investigado, mas não saiu disso.
Exatamente, e ainda ficou... Aquele vai, não vai, né? De devolve a posição pro Massa, ou não devolve, devolve, não devolve. Aí no tiratema, 37 vezes depois,
exatamente,
foram analisar que quem fez o toque foi o Felipe Massa e não o Lewis Hamilton. Então, acabou ficando a posição pro Lewis.
É, apesar que isso aí foi mais, acho que um caso do pessoal mesmo querer resolver na transmissão. Porque, pra quem acompanhou, viu que a FIA jogou já os caracteres, dizendo que o carro... número 2, estava sendo investigado e depois já não falou mais,
sim,
nada,
já
então
falou
já,
mais
já
nada.
Foi deduzido que não tem. Bom, a Foca tem... A Foa, no caso, tem várias câmeras, né? Então, eles acho que conseguiram ver melhor. Enfim, Felipe Massa fora e, infelizmente, muito longe do título, na minha opinião. Não é impossível, mas ele está muito longe do título.
Chances matemáticas ele tem. Porém, ele tem que torcer para que Hamilton, Alonso, Raikkonen, Kubica, Heidfeld, todos acabem rodando e só sobre Jason Button e Rubens Barrichello.
É, pelo menos o
Takuma Sato
os três primeiros, ele precisa que o Alonso, o Hamilton e o Raikkonen não terminem ou pontuem muito pouco. Mesmo pontuando muito pouco, se o Alonso pontuar, já acaba com a corrida dele. Uma outra manobra que eu achei muito interessante foi no último pit stop do Kimi, que a Ferrari conseguiu colocar ele em segundo lugar, à frente do Hamilton, e não teve chance. O garoto, o inglês, chegou lá, encostou mesmo no Raikkonen, que não deu chance. Foi uma bela ultrapassagem, digna, diga-se de passagem, de campeão mundial.
Sem dúvida.
Não podemos afirmar ainda, porque agora a diferença dele em relação ao Alonso são apenas 3 pontos, mas foi uma... não tem o que falar. Se o garoto não for campeão nessa, ele tem tudo pra continuar sendo.
Tem tudo pra ser campeão na outra.
Terminada a corrida, vitória do Fernando Alonso, ou que seja, um passeio do Fernando Alonso em Monza, na terra da Ferrari, seguido do Lewis Hamilton. Em terceiro lugar, a Ferrari com o Kimi Raikkonen. Nick Heiberfeld terminou na quarta posição, Robert Kubica na quinta, o Nico Rosberg da Williams terminou em sexto lugar, o Rei Kovalainen da Renault terminou em sétimo, e completando os pilotos que pontuam, Jason Button, quem diria, hein, com a sua Honda.
Com a sua super Honda.
Oitava posição. É uma Honda que, diga-se de passagem, tem um paraquedas na reta e tá totalmente perdida na
mas
curva.
Mas você sabe, né, a piadinha que sempre rola é que a Honda só tá tão lenta porque carrega o mundo nas costas. Né?
Não, mas aquela...
com a pintura do mundo no carro e tal.
Não, ela tá carregando o universo, né, nas costas. Que...
é, tá carregando a Via Láctea inteira.
Apesar que, analisando tecnicamente os carros da Honda, se a gente for ver, mostra-se realmente uma evolução.
Sim, sem dúvida, porque já. O Barrichello, ele largou em 11º, confere a posição aí, foi em 12º.
Deixa eu pegar aqui.
Largou em 12º.
O Jason Button largou em 10º e o Rubens Barrichello em 12º, isso aí.
E no final das contas, logo na primeira volta, na largada, o Barrichello já ganhou uma posição.
Exato.
E terminando em 10º. Tudo bem, não é coisa que se diga, meu Deus, o carro melhorou. Absurdo, mas já é alguma coisa.
Bom,
visto
pra quem tava andando,
ao começo do ano.
Exatamente, pra quem tava andando atrás das...
Spiker?
Não, das Spiker tava andando na frente ainda.
Da Super Aguri.
Da Super Aguri, do time B da Honda, né? Então, é isso daí. Agora, nós temos o Lewis ainda na liderança, só que agora mais apertada, com 92 pontos. Fernando Alonso, o segundo colocado, com 89. O Kimi Raikkonen é o terceiro, com 74. E o Felipe Massa, na quarta posição, com 69 pontos. É, restando 4 corridas, China já. Bélgica, se eu não me engano, Spa-Francorchamps, a próxima.
Isso.
É, China, Japão
e Brasil.
Estão em jogo 40 pontos ainda pela vitória, mas sinceramente eu acho que não é o ano do Felipe Massa.
Não é mesmo. Agora na GP2, o que aconteceu, Vitor Garcia?
Na GP2 nós tivemos ainda a chance de ter o brasileiro voltando à liderança. O Lucas de Grassi estava fazendo uma ótima corrida, estava na segunda posição. A segunda posição lhe valeria a liderança do campeonato, mas infelizmente o câmbio literalmente o deixou na mão. E aí ele ficou fora dos pontos. Quem conseguiu pontuar mais uma vez foi o Bruno Senna, que parece que está voltando, pelo menos tem um pouco mais de constância. Na corrida de sábado, o George Pantano chegou na liderança. Na segunda posição ficou o Luca Filipe. E o Tino Glock chegou na terceira posição, completando o pódio.
Tino Glock, que inclusive está assinando com a Fórmula 1 para o ano que vem.
Exatamente. Diga-se de passagem, o empresário dele divulgou uma nota que ele estaria negociando com a Toyota.
Sim.
Ralf Schumacher vai precisar...
Ralf Schumacher não. Já
está em outras bandas.
Né? O Ralf Schumacher, né? Agora, não sei. Ralf Schumacher, será que vai se aposentar?
Estão dizendo que parece que a Spiker vai receber um investimento de um grupo indiano e ele é um dos grandes favoritos.
Bom, então, que seja.
Mas cá entre nós, que diferença vai fazer?
Na boa?
Na Spiker ou...
Bom, enfim, continue com a
Bom,
sua conclusão.
E na corrida de domingo, preliminar à Fórmula 1, tivemos mais uma vitória do Tino Glock. Na segunda posição, novamente, o Luca Filipe e o Bruno Senna ganhando uma posição, chegando em terceiro, conquistando mais um pódio. Depois de 17 corridas, o campeonato ficou da seguinte maneira. Tino Glock com 78 pontos, o Lucas de Grassi na segunda posição com 67 e o George Pantano em terceiro lugar junto com o Luca Filipe, com 50 pontos. Só para lembrar que na corrida de domingo, o Luca de Grassi também chegou na quarta posição. Então conseguiu pontos importantes para o campeonato. Ele tem chance ainda, está a 11 pontos da liderança. Eu acho que muita coisa pode acontecer, porque o Tino Glock também não está com toda essa sorte do mundo, não. E a equipe do Lucas também está andando muito bem. Então, eu acho que vai ser até o final do campeonato, a gente vai ter boas surpresas.
Com certeza. Bom, agora a gente vai para aquele rápido intervalo e já volta.
Dart Motors Outdoor, KM1520.
A mais nova opção de lazer em São Bernardo do Campo, para você sentir a adrenalina de uma corrida com karts de 6,5 HP que atingem 63 km por hora, o mais rápido da região. Curvas de alta velocidade e até 12 opções de circuito em uma pista de 525 metros de extensão.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Traga seus amigos e venha disputar uma bateria com total segurança e muita velocidade. O endereço é Avenida Lauro Gomes, 1520, Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Próximo ao Carrefour e aos Três Postos. Telefone DDD 11-6832-0414 ou 6832-0244.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Inscrições abertas para as Copas Endurance Noturno, Novato Quatro Tempos, Campeonato KM1520 e Campeonato Infantil e Juvenil KM. Entre em contato nos telefones 6832-0414 ou 6832-0244.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Venha trazer sua banda para fazer um barulho legal aqui no
Toys Factory Studio.
O estúdio do Jacó, 100% digital, o melhor estúdio hardcore de São Paulo. Telefone 0-11-4362-1896.
4362-1896.
Toys Factory Studio.
Estúdio do Jacó.
Mundo Rock. Yeah!
Rádio Mundo Rock, www.radiomundorock.net, a primeira web rádio rock com locução e bandas independentes do Brasil. Rádio Mundo Rock na veia, também em podcast aí na sua orelha, www.radiomundorock.net.
Portal Mundo Rock, www.mundorock.net. Notícias, bandas, shows, lançamentos, www.mundorock.net. O Mundo Rock leva você aos melhores shows de sua cidade e vários sorteios. Acesse www.mundorock.net.
De volta com o programa Speed Rock, participe e mande seu e-mail speedrock@speedracing.com.br. Agora a gente volta falando de... Deixa eu ver aqui que eu tô sem o papel na mão. IRL logo depois de Stock Car, né, Vitor Garcia?
Correto.
Ok. Bom, agora a gente tem mais um pedido aqui do nosso querido Vitor Vicente. Mais um ouvinte aqui. Sorteado pra correr de kart conosco no KM1520, em São Bernardo do Campo. Avenida Lauro Gomes, 1520, próximo ao Carrefour e aos Três Postos. Então, você que quer andar de kart outdoor, tá? Não é coberto. Não pode deixar de participar aqui com a gente e também dar uma passadinha por lá.
E como é que... Quem quiser correr com a gente, como que faz, cara?
Ah, é verdade. É verdade. Eu tinha até esquecido desse detalhe. Bom, você vai escrever um e-mail, tá? Escrito somente, eu quero participar.
Correto.
Tá certo? Porque antes ficava muito longo, né? Eu quero participar com os apresentadores Carlos Matos, Vitor Garcia, os convidados... Né? Ele toma uma respiração.
O cara tinha que ouvir o programa umas três vezes só pra escrever o e-mail.
É, né? Verdade. Tinha que ficar voltando, né? Então não rola. Então você só coloca lá, eu quero participar junto com o seu nome completo, sua idade, tá bom? Que não adianta você ter 9 anos que você não vai vir correr com a gente, não. É, tomar surra de moleque de 9 anos também é sacanagem, né, Vitor?
É, já basta o Sanji, Renan Guerra, Vitor Guerin, né?
Já basta isso já, tá? E também você coloca a sua cidade, tá? Porque de nada adianta você estar aí no Rio Grande do Sul, você estar no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar do Brasil e, lógico, você não vai se deslocar daí pra vir correr aqui. Só o louco do Vitor que vem de Osasco pra cá, né? Mas tudo bem. Enfim. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos curtir um som aqui. Eu tenho dois pedidos. Primeiro pedido aqui é o do Vitor. Nós vamos tocar RPM. Vamos desenterrar, né, o RPM, pra falar a verdade. Paulo Ricardo, depois disso, depois do RPM, já teve 8 bandas já.
Essa aí é quando ele pegava a Luciana Vendramini ainda, hein?
Nossa senhora, verdade. Bom, vamos lá então. RPM, logo em seguida, Linkin Park. Curte aí.
www.radiomundorock.com.br.
So
sometimes I don't make sense. I get what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got.
I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored.
Você acabou de curtir Linkin Park, Faint, teve também RPM, cheirando naftalina praticamente, né, Vitor? RPM com Loiras Geladas, meu Deus do céu. É do tempo mesmo, né, que pegava ainda a Vendramini.
É do teu tempo, Carlos?
Não, lógico que não, nasci em 94, pô. Bom, vamos lá.
Tá.
É, sou que nem você, que nasceu quando se escrevia farmácia com PH ainda. Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar de IRL, onde nos últimos metros, acreditem, o combustível de Dixon acabou e a sorte brilhou mais uma vez para o escocês voador Dario Franchitti, o vencedor e novo campeão da IRL.
Oh, o que falar de Dario Franchitti, Carlos Matos? O que falar?
Bom, depois de dois voos de Dallara, né, quase saiu da IRL para voar na Esquadrilha da Fumaça americana, não tem nem o que falar, né?
Não, ele brilhou nessa temporada. A sorte mesmo começou a brilhar em Indianápolis. Depois daquela tempestade, aquela... Foi aquilo, não sei se foi uma corrida, se foi um jogo de polo aquático, na verdade, né? Acho que parecia corrida de lancha o negócio. Mas tudo bem. A sorte começou a brilhar lá. Depois daquela vitória, realmente os caminhos do Dario Franchitti se abriram. Realmente um piloto escocês que merece chegar. Não tá de brincadeira, não é de hoje que ele tá nisso, já foi piloto da antiga kart, né? Depois veio pra IRL.
Antiga kart, agora atual Champ Car.
Atual Champ Car, exatamente. E, bom, esse ano ele ainda chegou desmotivado, ele pegou o quarto carro da Andretti Green. Andretti Green, que só teriam três carros, com o Tony Kanaan, Marco Andretti e a Danica Patrick. E montou o último carro na última hora, já não acreditando muito nele, e o escocês está aí e é o grande campeão.
E é um título que ele já percorria desde 99, né, Vitor?
Exatamente, é um título... É um cara merecedor.
Sem dúvida.
Corrida
sem dúvida.
De Chicago já começou bem para ele. A última prova do ano, Dario Franchitti conquistou a pole. E o seu concorrente direto, o Dixon, largou apenas, vamos conferir aqui, na sexta posição. Tony Kanaan largaria em quarto lugar, também com chances matemáticas de título, mas sinceramente... muito remoto.
Seria difícil.
Muito difícil. Na prova, na verdade, mais uma fantástica sorte. Prova que nós tivemos a liderança de Danica Patrick, por pouco não chega a sua primeira vitória.
É verdade.
Danica que do meio da temporada pro final cresceu muito na IRL. Se continuar assim, 2008 pode ser... uma forte candidata ao título ou a frequentar muitas vezes os pódios.
Sem dúvida nenhuma, porque é uma excelente piloto, não tem nem do que se discutir, né? Tem um carro bom na mão.
Sim, uma das melhores equipes.
Sim,
né?
É a melhor equipe, uma das, né, melhores equipes. É, tem um bom carro na mão, é uma boa piloto. Então tem tudo pra andar na frente.
Exatamente, e é o clima da equipe, eu acho que ajuda muito. É, pilotos experientes como o Franchitti e o Tony, que realmente comandam a Andretti Green, fez com que a Danica crescesse muito. mais do que estava na Real Letterman até o ano passado. Então, é um excelente piloto. Infelizmente, tá faltando um pouquinho, só tá com um pouco de síndrome de Vitor Meira.
É, verdade.
Antigo companheiro dela. Tá faltando um pouquinho de sorte, mas realmente é coisa de corrida, coisa que acontece.
Sem dúvida.
E metros finais, Dixon na liderança da prova.
Dario Franchitti por fora.
Com quatro dedos na taça. O Dario Franchitti por fora, tentando passar, mas sinceramente...
Não ia dar.
O Dario não tinha carro.
Não tinha.
Ia chegar muito encostado, mas não dava. Ele tentando andar no vácuo, mas não conseguindo fazer a ultrapassagem. Mas o que acontece? Metros finais. Acaba o combustível do Dixon. Por pouco o Dario Franchitti não acerta ele em cheio, né?
E já pensou mais um voo?
Nossa, ia ser um pancada fenomenal.
E
dos
que
dois.
Ia acabar acarretando num voo, né?
Ah, sim, com certeza. Eles estavam muito, muito próximos, mas estavam meio de lado. Então ia acabar chocando roda com roda. Ia dar, ó, uma coisa incrível. Bom, acabou o combustível do Dixon. O Dario só teve o reflexo de cortar um pouquinho para a direita e cruzar a linha. Não sei, para quem assistiu a prova, quem teve a oportunidade de assistir a prova, quando o Dario passou o Franchitti, ele já ergueu o braço. Ninguém tirava mais
ninguém,
o título.
Ninguém.
Dario Franchitti, campeão da IRL
teu
de 2007.
José, teu José já dá aquele berro, né?
Não perde
Não
mais.
Não perde mais, Dario Franchitti.
Vitória, Dario Franchitti. Scott Dixon ainda... Não, perdão, isso aqui eu tô lendo...
Calma,
não, exatamente, é isso mesmo. Confere, desculpa. Vitória do Dario Franchitti, segunda posição do Dixon, que cruzou mesmo, sem combustível, conseguiu cruzar na linha, a linha de chegada na segunda posição.
Sim, até porque ele vinha muito embalado.
Exatamente. Completando o pódio, Sam Rosmith Jr., que se despede da IRL. Já está treinando na NASCAR pela própria equipe Penske e acabou a carreira na IRL. Tricampeão da IRL, fez sua corrida de despedida. Os brasileiros, Hélio Castro Neves terminou na quarta colocação, o Tony Canan terminou em sexto lugar e o Vitor Meira, mais uma vez, não completou a prova. A classificação do campeonato terminou assim, Dario Franchitti, campeão pela equipe Andretti Green, com 637 pontos, Scott Dixon, pela Ganassi, com 624, Tony Canan, da Andretti Green também, com 576 pontos, Dan Welton, pela Ganassi também com 465 e Sam Rosmith Jr. da Penske com 465 pontos na segunda colocação. Na quinta colocação junto com Dan Welton.
Vitor Garcia só se confundiu agora porque eu tirei a concentração dele.
Mas tudo bem, só aqui. Hélio Castro Neves em sexto lugar com 444 e Vitor Meira em 12ª posição com 334 pontos.
Exato.
E vamos aguardar o anúncio esperado de quem irá sentar no carro da Penske em 2008. Tony Canan foi convidado, mas recusou permanecendo na Andretti Green.
Não tem motivos para ir.
Não tem mesmo.
Não tem motivos. Ele, tanto ele quanto a Danica, quanto o Marco. Bom, Marco nem pode ir, né?
É, existem boatos que o Marco talvez estaria de mudança, talvez para uma GP2, talvez como piloto de teste na Fórmula 1, mas nada muito certo.
Nada muito certo.
Fala-se muito do Vitor Meira na Penske. Esperamos em breve dar essa notícia.
Seria bom.
Seria ótimo, né?
É, seria ótimo, porque o Vitor Meira, ele com a Panther, simplesmente não teve sorte nenhuma esse ano.
É, a Panther é uma equipe média. O que nós estamos vendo é a realidade. Não
Sim,
dá pra fazer dá. Mais do que isso. Tá?
Não dá mesmo. Eles estão estão tirando leite de pedra ali.
Exatamente. Estão no limite.
Jeito. Agora vamos fazer o seguinte, Vitor Garcia. Eu tava apontando aqui pra você na hora que o senhor perdeu a concentração. Vamos deixar isso ficar pro último bloco.
Ok.
Tá bom? Vamos falar agora de Copa Clio, aonde nas ruas de Vitória, a Mônaco brasileira Rodolfo Pousa venceu a primeira na categoria e José Córdova é mais líder do que nunca. Ou seja, aquele anúncio de que Peter Gottschalk pai, Peter Gottschalk filho e Graziella Paioli fizeram aqui...
Fora o Eduardo Garcia também.
Fora o Eduardo Garcia, né? E o Marcos Paioli, não deu.
É... Infelizmente, prova de vitória foi uma prova para Paioli Racing esquecer. Bom, você falou Vitória, Mônaco brasileira, circuito de rua, um circuito lindíssimo. Nós tivemos
fantástico.
A cobertura em loco de um membro do Speed Racing nas ruas de Vitória. uma prova fantástica, circuito muito bem montado, a prefeitura de Vitória trabalhando muito bem. Montar um circuito de rua não é fácil, da maneira que eles montaram, com toda a segurança, com toda a infraestrutura, o pessoal de Vitória está de parabéns. Bom, sábado nós tivemos a pole position do José Córdova, líder, atual líder do campeonato, marcando um tempo redondo. Marcou a pole position com 1 minuto 30 segundos 000.
Ô louco!
Se tentasse, não conseguia.
Se jogar na cena, isso daí ele ganha.
Com certeza. O Rodolfo Pousa classificou o carro na segunda colocação, seguido do companheiro de equipe, o Williams Farias. Em quarto lugar ficou o Wagner Cardoso, que também está na luta pelo título da Officer Motorsports. Em quinto lugar ficou o Eduardo Garcia, da Paioli Racing. Na prova, nas ruas de Vitória, diga-se de passagem, foi uma corrida que foi transmitida. Nós aqui, inclusive no Speed Rock, não tivemos a oportunidade de dar a notícia porque foi divulgado já na sexta à noite. Foi uma prova que foi televisionada ao vivo pela Rede Vida de televisão. Sim. Parabéns para a Rede Vida, que teve essa brilhante iniciativa. Muito legal. Então foi uma prova que o Brasil todo pôde acompanhar.
É, a Rede Vida que já vem trazendo bastante automobilismo para a tela, né? Tem a Pickup Racing, agora a Copa Clio.
Fórmula 3 Sul-Americana.
Fórmula 3 Sul-Americana. E esperamos que venha muito mais.
Com certeza. A Rede Vida está de parabéns, uma gama muito interessante, categorias que, de certa forma, eram até um pouco esquecidas, deixadas de lado por categorias maiores. O pessoal está de parabéns. Na prova, liderança do José Corva, desde a largada, mas logo no começo, o Pousa andou muito próximo a ele, estava forçando, iria passar de qualquer jeito, e para o Córdova, ele não tem, sinceramente, restando poucas provas, ele não tem que atualmente lutar por vitórias. Ele tem que lutar por somar pontos, que é o que interessa para ele. Ele não pode ficar sem somar pontos, que senão aí sim.
Aí fica complica. Ameaçado.
Realmente complica. Mas Pousa passou na liderança, o Zé em segundo, o Williams Farias fez uma excelente prova na terceira colocação, o Kreis ainda ficou em quarto lugar. Na quinta posição, quem cruzou, na verdade, foi o Eduardo Garcia. Mas houve uma punição devido a um toque que ele teria dado no Kreis. Ele foi punido em 20 segundos, que jogou ele, se eu não me engano, acho que para 17º. Deixa eu conferir. Não, ele foi mais para trás ainda. Foi para 19ª colocação, mas, segundo informações, a Paioli Race já teria entrando com recurso. Corrida de rua é aquele negócio. Qualquer descuido, muro. Não tem jeito. Gold Chalk Pie foi um dos primeiros a experimentar a dureza do muro capixaba, mas sem grandes gravidades.
Graças a Deus, né?
Exatamente. O Edson do Vale também, depois de um toque, entrou de frente numa proteção de cimento e também abandonou. Mas no final, a prova terminou em bandeira vermelha devido ao enrosco de 5 carros. Na saída da segunda chicane, nas ruas de Vitória. Mas sem gravidade, realmente, é que como a prova ela tem 40 minutos de duração, restavam, se eu não me engano, acho que 7 ou 5 minutos para terminar a prova, não seria tempo suficiente para remover os carros. Então a prova foi eliminada em bandeira vermelha. Essa foi a primeira vitória do Rodolfo Pousa pela M2 Competições. O Zé terminou na segunda colocação e agora é mais líder do que nunca. Depois da prova de Vitória, o José Córdova continua na liderança com 112 pontos, seguido do Rodolfo Pouso, o vencedor da etapa capixaba, com 75 pontos. O Eduardo Garcia, mesmo não somando, está agora na terceira colocação com 71. E o Wagner Cardoso é o quarto colocado com 65 pontos. Sinceramente, seu Carlos Matos, José Córdova só perde para ele mesmo.
Também acho.
Está folgado na liderança. A próxima etapa ainda não foi confirmada, mas deve ser nos próximos dias. Santa Cruz do Sul, 29 e 30 de setembro. O Zé está muito animado, promete andar muito bem, está prometendo até vitória. Depois disso, a gente vai ter a penúltima prova em Curitiba, casa dele, onde ele anda muito bem. E a corrida termina aqui em São Paulo, em dezembro, onde Eu, particularmente, acredito numa vitória do Cardoso, haverá uma rodada dupla, eu acredito numa vitória do Cardoso, mas o Córdoba anda sempre muito bem, e sinceramente, se continuar assim, não vai trazer a decisão aqui para São Paulo, termina antes.
Eu também acho. Agora, Vitor Garcia, eu soube que teve concurso no... em Vitória?
Exatamente, um concurso muito interessante nas ruas de Vitória. Bom, quem quer saber mais, www.speedracing.com.br. Desde da semana passada, nós estamos anunciando, está rolando o concurso Garota Speed Racing 2007, onde aconteceu em Vitória, a primeira etapa, onde nós tivemos a participação de quatro garotas, onde você, ouvinte, você internauta, vai entrar no Speed Racing, vai escolher sua favorita. Antes, dá uma olhadinha no álbum de foto, confere.
Sim, um álbum de fotos muito bacana, diga-se de passagem.
Álbum de foto, show. Confere as fotos das meninas, escolhe a tua favorita e vota.
Exatamente.
Se você deixar teu comentário, você vai estar concorrendo a brindes da W Racing, oferecido pela W Racing, a equipe líder do campeonato da Copa Clio. E a garota vencedora da etapa capixaba vai concorrer a uma vaga para vir em São Paulo na etapa final, onde vai ganhar um ensaio fotográfico muito legal e onde, quem sabe, até você pode conhecer a garota.
Exatamente.
Entra lá, Speed Racing, www.speedracing.com.br. Você pode votar na Bárbara, você pode votar na Kathleen, na Sabrina ou na Kelly. Escolhe tua favorita, vota lá, deixa teu comentário e vamos ver quem vai ser. Próxima etapa acontece em Santa Cruz do Sul. Logo, logo, a gente vai ter novas meninas lá no Speed Racing pra você.
Exatamente. Agora é o seguinte, ó, eu só queria colocar aqui que na semana passada nós tivemos as corridas, né? A corrida de kart aqui junto com nossos pilotos convidados, o Renan Guerra e o Leandro Ferrari. Confira aí o que eles falaram dessa prova, que foi muito bacana. Fala aí, Vitor Garcia.
Exatamente. Aí, principalmente você... pro Renan, né?
É, pro Renan. Né?
Mas ouve aí primeiro.
Fez o recorde da pista. Agora você ouve e a gente vai para aquele rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
É isso aí. Estamos aqui no Kart Motors 1520, onde eu, Vitor Garcia, ao lado de Carlos Matos, apresentadores do Speed Rock, fizemos mais uma corridinha de kart indoor. Hoje, com os entrevistados do programa, Renan Guerra e Leandro Ferrari, além dos convidados ouvintes. Aqui, o Rodrigo, que também andou com a gente hoje. Bom, na classificação, show do Renan Guerra, que largou na pole, ao lado do nosso apresentador Carlos Matos, na segunda posição. Leandro Ferrari, que largou no terceiro posição, ao lado do Rodrigo, eu, Vitor Garcia, com um kart não muito legal, hoje girando um pouco mais de 2 segundos acima do semana passada, larguei na quinta posição. Corrida, outra história, porém, passeio noturno do Renan Guerra, que venceu e ainda cravou a melhor volta da pista, batendo o recorde aqui dos indoors do Kart Motors 1520. Com a palavra, o vencedor e o recordista aqui do Kart Motors 1520, Renan. Kart indoor não é muito teu negócio. Teu negócio é o kart de verdade. Mas você chegou aqui como quem não quer nada e ainda bateu o recorde. Como que foi a corridinha aqui, nossa corrida noturna, junto com o pessoal do Speed Rock?
Pô, foi muito show, essa pista é legal pra brincar, dá pra se divertir bastante e dá pra cansar também, né? Mas aí o tempo veio só com, como se diz, só pensando na constância acaba vindo, né?
É, na corrida você marcou 30.610, porém teu... Não, esse foi teu recorde, você cravou na 28ª volta. Você esperava bater o recorde? Antes da corrida você prometeu pra gente que você ia bater o Vitor Guerin, que foi outro entrevistado aqui nosso.
É, eu tava pensando nos 31.1, né? Mas como já veio os 30.600 de cara, então tá bom, né?
É isso aí, esse foi o Renan. Também correu junto com a gente aqui o Leandro Ferrari. E aí, Leandro? Terceira posição, um bom negócio. Um pouco mais de 2 segundos acima do Renan. Como que foi a corrida que você achou aqui do Kart Motors 1520?
Terceira posição não é boa pra ninguém, né? Mas tudo bem. É bem legal a pista, ela mescla bastante as partes de alta com baixa. É legal pra se divertir, bem bacana. Agora, o nosso amigo Renan aqui pesa praticamente um saco de ração, né? E aí já não dá pra competir com o cara, sem contar que ele guia demais, né? mas faltou uns HPs aí no meu, pra poder brigar com eles de igual para igual, mas foi bem divertido, valeu.
É isso aí, hoje aqui Renan Guerra e Leandro Ferrari disputaram comigo, Vitor Garcia e Carlos Matos, mais uma prova noturna. É isso aí, vou ficando por aqui, Kart Motors 1520. Esse programa você ouve no www.speedracing.com.br ou você baixa o Speed Rock em Podomatic também, em podcast também no www.speedrock.podomatic.com. É isso aí, até semana que vem com novos entrevistados e uma nova corrida. Fui!
Aí galera, eu sou o Roco Louco, o personagem mais rock'n'roll dos quadrinhos. Eu fui criado pelo Márcio Baraldo e aquele cachorro da Xarope. Você me conhece, eu saio há 10 anos na revista Rock Brigade. Esse aqui é meu livro Roco Louco e Adrenalina. E esse aqui é Roco Louco e Adrenalina Atacam Novamente. E esse aqui é meu game, Roco Louco no Castelo do Ratozinger. O quê? Você ainda não tem eles? Entra lá no site www.rockbrigade.com.br e compre cada um deles por apenas 10 reais. Meus livros e meu game, ó, são do Carvalho.
Visite o melhor portal de rock do Brasil, www.mundorock.net. Sorteios, shows, bandas entrevistadas, notícias e lançamentos. Acesse agora www.mundorock.net, o melhor portal de rock do Brasil.
Chegou o primeiro game rock and roll do Brasil!
Roco Louco, do Castelo do Ratozinho,
do Márcio Baraldi, com trilha sonora da banda Exótica. Entre no site www.rockbrigade.com.br e compre a versão prensada com caixinha por apenas 10 reais. Ou baixe de graça no mesmo site www.rockbrigade.com.br. Mas não deixe de jogar!
Roco Louco, do Castelo do Ratozinho,
do Márcio Baraldi. Tinha que ser do Roco Louco, tinha que ser do Baraldi.
Dançou, velho! Começa de novo, seu vacilão!
É isso aí, você ouviu declarações dos nossos convidados.
Ah, tá, é verdade.
Carlos está cochilando.
Me perdi.
Declaração dos nossos convidados da corrida lá no Kart Motors 1520. O Kart Motors 1520 KM, lá na Avenida Lauro Gomes 1520, em São Bernardo. O telefone do Kart Motors 1520 é o 6832-0414. Vou precisar molhar as palavras também.
Quer? Então toca.
Não, senão não vai dar. Kart Motors, onde sempre a gente leva os nossos convidados e também a gente leva os pilotos entrevistados.
Exatamente.
Essa semana não temos, mas para semana que vem já prometemos pessoas que poderão falar um pouco mais de automobilismo.
Exatamente, a gente estava esperando o Leandro Romera, mas ele acabou de ligar pra gente, acabou tendo um contratempo, então não pôde realmente comparecer aqui ao estúdio.
Mas muito em breve estará conosco.
Sem dúvida, mas na semana que vem teremos Renan Gama. Já tá confirmado já, hein?
Confirmadíssimo.
Piloto de kart aí, moleque, pelo visto anda muito, porque o que ele tem de título nas costas é que nem o Victor tem de idade.
Que é isso. Então eu sou novinho.
Ah, tá, vai achando.
Bom, os nossos convidados vão poder gravar o programa conosco aqui no Noise Factor, o www.noisefactor.com.br, o estúdio do Jacó. Exatamente. Mais informações, 11-4362-1896.
Ou www.noisefactory.com.br.
E tudo o que é dito aqui no Speed Rock, você acessa lá no
www.speedracing.com.br.
E para entrar em contato conosco,
speedrock@speedracing.com.br.
E tem uma coisa que você não falou, hein, Carlos Matos?
Qual?
Como que ouve esse programa?
Ah, é verdade, no podcast, né? www.speedrock.podomatic.com. Agora chega de enrolar, vamos de música, pelo amor de Deus.
Vamos lá, Capital e Engenheiros, ouve aí.
Eu não iria tão longe por você. você, mas vai ser impossível não lembrar, vou estar em tudo que você vê. Nos seus livros, nos seus discos, vou entrar na sua roupa e onde você menos esperar, eu vou estar. Eu não vou pro céu também. Eu não sou tão bom assim. E mesmo quando encontrar alguém, você ainda vai ver a mim. Nos seus livros, nos seus discos, vou entrar na sua roupa e onde você menos esperar. Embaixo da cama, carros passando, no verde da grama, na chuva chegando, eu vou voltar. Nos seus livros, nos seus discos, vou entrar na sua roupa e onde você menos esperar, eu vou estar. Eu vou estar. Na, ra, 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 ra,
palavra na tua camiseta, no planeta na tua cama. Uma palavra escrita a lápis,
eternidades da semana. Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer coisa quase nova, qualquer coisa que se mova. É um alvo e ninguém tá salvo. Um disparo, um estouro. O papa é pop, o papa é pop. O papi não poupa ninguém. O papa levou um tiro a queima-roupa. É, o papi não poupa ninguém. Catedral é populista, é pop, é macumba pra turista. E afinal o que é rock and roll? Os óculos do John com olhar do bom.
Você acabou de ouvir Engenheiros do Havaí, o Papa é Pop, teve também Capital Inicial. Vitor Garcia fez uma cara agora.
Essa você também se enterrou, né? Hein?
É, vocês são naftalina hoje.
Trash 80?
Praticamente. E teve também Capital Inicial, Eu Vou Estar Aqui, que por um lapso do nosso convidado Vitor Vicente, acabamos ouvindo essa música do celular dele. Então aí nós resolvemos chamar ela em homenagem ao menino.
É uma boa música.
É um som muito legal. Bom, agora vamos lá, a gente fala de Stock Car, vamos voltar para o assunto sério agora, tá, Vitor?
Chega de bagunça.
É, chega de bagunça. Cacá Bueno vence na Stock Car V8 e está preparado para o bicampeonato, será? E na Light, Bragantini domina de ponta a ponta.
É isso aí, Cacá Bueno é o primeiro piloto a ganhar mais uma corrida na temporada 2007. É, esse negócio de estar pronto pro título ainda é um pouco recente, porque resta...
É um pouco cedo.
É, porque pra quem acompanha Stock Car, vai acontecer mais uma etapa, se não me engano, em Santa Cruz do Sul, que aí sim nós teremos a definição dos playoffs, que aí zera-se a pontuação, na verdade não zera-se, tá? Mas todos esses pontos conquistados vão ser divididos em, se não me engano, acho que é 20 pro primeiro, 18 pro segundo, 15 pro segundo, e por aí vai. Próxima semana eu trago essa informação certinha, como vai ser essa temporada. Mas, diga-se de passagem, a RC cresceu no momento certo. No final da temporada, arrancou, tá preparando um carro excelente pro Kaká.
Sim, eles que começaram, né, com uma certa dificuldade por causa de pneus, composto novo, composto nacional, né, Vitor?
Exatamente.
Então, não só eles, né, como todas as equipes tiveram alguns problemas, mas a RC Eurofarma acabaram crescendo bastante dentro do campeonato.
É verdade. E assim, a vitória foi do Kaká, mas o show foi do Pedro Gomes.
Sem dúvida nenhuma.
Pedro Gomes que conquistou na sexta-feira, porque essa prova aconteceu no sábado, devido ao feriado de 7 de setembro. Pedro Gomes conquistou a sua primeira pole position no circuito onde ele conquistou a sua primeira vitória. E essa prova aconteceu em Curitiba pelo anel externo, que muitos chamam de oval. Não é bem o oval, realmente.
Não é bem o oval, porque tem até um trecho que é meio misto, né? Tem um S ali.
É, existe uma chicane, na verdade.
Isso.
Então, mas é, podemos chamar de oval. Muitos gostam, outros não. O pessoal anda muito perto um do outro, mas, sinceramente, eu acho que esperava-se um pouco mais da corrida. Não tivemos grandes disputas durante a prova, houve até... os pilotos acabaram se distanciando bastante. O Pedro Gomes dominou, mas os pneus acabaram atrapalhando a sua prova e ele acabou abandonando a corrida. Não foi o único, os pneus foi a preocupação de alguns outros pilotos também. Existiram várias rodadas, o Thiago Marques deu uma baita panca também no, devido ao furo no pneu. E isso aí que aconteceu. E com isso, o Cacá Bueno, que vinha na segunda posição, acabou conquistando a vitória. Na segunda posição, domínio da Andrea Matheis, dos carros de Andrea Matheis, né? Com o Ricardo Maurício na segunda posição e o Marcos Gomes na terceira. Valdeno Brito, o paraibano voador, terminou na quarta colocação, seguido do Alceu Feldman. Depois dessa prova de Curitiba, agora Cacá Bueno continua na liderança com 107 pontos, seguido do Ricardo Maurício com 93 e Thiago Camilo com 77. Marcos Gomes na quarta posição com 57 pontos. Os três primeiros, Kaká, Ricardo Maurício e Thiago Camilo, já estão garantidos nos playoffs. Serão 10 vagas e nós temos nada mais, nada menos do que 16 pilotos disputando a posição. Ou seja, até o 23º ainda tem chance. Só para ter uma ideia, um piloto que estava sempre andando entre os 10, melhor, andando entre os 5, Ingo Hoffmann, nessa prova, não foi bem.
Ele acabou bem atrás, né?
Acabou bem atrás, eu tô procurando, inclusive, aqui na lista, o nome dele, só um momento.
Ok,
14º lugar, chegou, conseguindo mais 2 pontos. Claro, pontuar é sempre importante, mas eu acho que o alemão preferia mais. Mas ele já teve uma classificação difícil e não conseguiu. Quem também correu lá em Curitiba, Carlos Matos, foi a Stock Light, que, diga-se de passagem, é um show, né?
É um show. Todos os carros andando juntos, né? É uma coisa impressionante. Aonde o Bragantino deu um show mais uma vez, né? O Bragantino favoritíssimo desse campeonato da Light.
Bom, Bragantino de ponta a ponta, né? Não tem nem o que falar. Na sexta-feira...
Ele fez o chamado hat-trick, não é?
Exatamente.
Pole position, melhor volta mais rápida e a vitória.
E a vitória.
Ou o famoso barba, cabelo e bigode.
Exatamente. Na sexta-feira ele já cravou a pole position e no sábado não deu muita chance para os demais, conquistando mais uma vitória. Quem voltou à categoria andando muito bem e já no pódio, Luiz Carreira Júnior, o famoso Carreirinha.
Carreirinha.
Se eu não me engano, Luiz Carreira Júnior foi campeão acho que em 2005. Da Stock Light, depois subiu para V8 e esse ano, até o momento, não estava correndo. Norberto Gressi, sempre acabo me confundindo com ele.
É, ele que já esteve aqui nos estúdios Noise Factory.
Exatamente, terminou na terceira colocação, fechando o pódio e ainda na disputa pelo título. Bom, eu sou suspeito, eu sempre digo aqui todos os programas, sinceramente, eu acredito, né, numa ótima disputa entre o Bragantino e o Gressi, mas eu acho que o Bragantino leva essa apertada, mas leva.
Não, com certeza, porque os dois são muito bons pilotos e os carros são idênticos praticamente, né? Então não tem muita coisa a falar que o Bragantino tem um carro melhor, né? Eu acho que os dois carros são muito parecidos, então eu acredito que a disputa vai ser acirradíssima ali.
Exatamente. E, bom, diferente da Stock Car V8, a Stock Light não tem playoff, certo? A única coisa é que duas provas são descartadas. Então, cada piloto, no final, vai descartar os seus dois melhores... os seus dois piores resultados.
Os dois piores resultados. E vamos descartar ver. Os dois melhores,
aí,
né?
Aí é sacanagem, né?
É, prova de Portugal essa.
Exatamente.
Né?
Mas, com certeza, vai ser uma corrida... Vai ser um campeonato muito interessante... E vai ser muito legal. Quem não tem a oportunidade, tá perdendo. Assiste uma prova da Light, a molecada manda muito,
muito
bem.
E aí, Vitor Garcia?
Bandeira quadriculada?
Bom, pode ser.
Bom, o que eu tenho aqui por
só
hoje...
Só não faça que nem o Pelé, tá? Só não esqueça de dar a bandeira quadriculada.
Aí é
você viu que ficou um silêncio no estúdio, né?
Exatamente.
Então. Bom, vamos terminar então esse programa. Agora a gente vai lá pro Cartódromo 1520 fazer a nossa corrida. Eu, Vitor Garcia... Nosso ouvinte Vitor Vicente e mais um ouvinte aqui, o Serginho, que está na área também. Vamos fazer aquela disputa.
Só lembrando, eu falei da Stock, que tal, aconteceu em Curitiba. Entra lá, www.speedracing.com.br. Na etapa de Curitiba, dois ouvintes do Speed Racing que participaram da promoção Box W Racing, o jogo, foram para Curitiba com todas as despesas pagas, assistiram todas as provas da Stock, conheceram a infraestrutura da W Racing, a patrocinadora da promoção, pessoal, falei com o pessoal no sábado, logo após a corrida. A Luciana e o Renato, eles estavam muito contentes. O pessoal gostou muito, agradeceu. Tem depoimento, tem foto deles no site. Então é isso aí, acessa lá.
Essa boiada você não dá pra mim, né, ô seu pilantra?
Isso aqui é só pros ouvintes, né, que são...
Eu também escuto o programa.
Não, mas você escuta profissionalmente.
Ah, então tá bom.
Então é muito legal, acessa lá www.speedracing.com.br. Fica ligado nas nossas promoções, que sempre tem novidade aí. Quem sabe você não vai viajar na faixa.
Na faixa, olha só.
Tudo pago,
hein?
Na maior tranquilidade e ainda de quebra assistir uma corridinha, que é a paixão de quem ouve esse programa.
Sem dúvida nenhuma. Bom, para você participar, eu torno a repetir o e-mail, é speedrock@speedracing.com.br. Acessa lá também www.speedracing.com.br. E ainda, você também pode baixar esse programa em podcast no site www.speedrock.podomatic.com. Eu vou ficando por aqui, Vitor Garcia, até a próxima semana.
Isso aí, até semana que vem, com muita velocidade.
É isso aí. E não deixe de acessar também o site dos nossos patrocinadores, que é o www.noisefactory.com.br, telefone 11-4362-1896, e também o do Kart Motors Outdoor KM1520, www.kartmotors.com.br. Avenida Lauro Gomes, 1520, São Bernardo do Campo, telefone 11-6832-0414. Semana que vem tem mais, até lá.